podcast.com.
Olá, ouvintes do Grok. Eu sou o Luiz Faias Júnior da Bluesoft. Todo trabalho voluntário a favor da comunidade de software deve ser reconhecido, e é por isso que a Bluesoft apoia esse projeto. Em nosso blog você encontrará vídeos de palestras sobre agilidade, testes, arquitetura, liderança e muito mais. Acesse blog.bluesoft.com.br e aproveite o conteúdo gratuito. Até mais!
Bom, Rafael, como você deve estar lembrado, no comecinho de 2011, a gente gravou uma série aqui no Grok Podcast que, diga-se de passagem, foi a série que mais fez sucesso dentro do Grok Podcast, que foi sobre o livro da Trend 7 Signals, o livro Rework. Você lembra disso?
Opa, se lembro. Eu lembro que eu comprei o livro no pré-lançamento.
Exato. E essa série só, na época, ela teve 17 mil downloads, né, e tal.
Até hoje é a série mais baixada do Grok.
E, bom, o que acontece é o seguinte: na época a gente lançou o livro, tinha acabado de sair o livro em inglês, e a gente já sabia mais ou menos que o livro seria lançado em português. É, finalmente o livro foi lançado em português e eu tenho ele aqui nas minhas mãos.
Pois é, pessoal. A editora Sextante acabou de traduzir o livro. O Rework ficou, agora chama Reinvente Sua Empresa. Né, um livro escrito pelo Jason Fried e David Hennemeyer Hansson, né, DAJ para os íntimos, né, e eles foram muito legais em entrar em contato com a gente e perguntando se a gente conseguiria dar alguns livros de presente para os nossos ouvintes, e obviamente a gente topou.
É lógico. O livro, ele tem 200, quase 200 páginas, 180, 190 páginas mais ou menos. É a tradução, né, do livro original, Rework. Eu li a versão em inglês. Comecei a reler agora com a versão em português. Muito bem feito o livro, gostei assim do acabamento, tudo. A tradução tá muito boa mesmo. Até eu li mais da metade e até agora eu não encontrei nada que a gente costuma encontrar de erros de tradução, algumas palavras meio estranhas, né? Muito pelo contrário, tem algumas palavras que eu me lembro até bem, assim, como o livro é muito simples, eu me lembro até bem do conteúdo do livro original. Ele é bem divertido, usa alguns termos em português, assim, que a tradução ficou muito boa para adaptar e tal, né? Gostei, cara, muito bom o livro, parabéns para a Sextante, muito boa a tradução, muito bom o livro. E a gente tem 3 livros e nós gostaríamos de distribuir para vocês, mas...
Nossa, queridos ouvintes!
Como se faz isso, né? Então como é que nós vamos fazer, Rafael, para distribuir esses livros para os nossos queridos ouvintes?
É fácil, né? A gente usa a nossa ferramenta número 1 de trabalho, o velho e bom Twitter. Então, o esquema é simples. A gente vai fazer um esquema de... tudo que você tem que fazer é seguir a Sextante, obviamente seguir o Grok Podcast. Nós vamos deixar as instruções de como funciona para participar da promoção no show notes do site. Então, basta seguir as instruções, seguir a Sextante em @sextante dentro do Twitter. Seguir o Grok Podcast, e aí vocês vão estar concorrendo ao livro Reinvente Sua Empresa, que a gente deve sortear no último episódio da série sobre Lua que a gente está lançando hoje.
Exato. Então, o que você inscrever, qual hashtag você tem que pôr, etc., acessa lá, né, grokpodcast.com, e vai ver lá, e você só... Na verdade, o Rafael vai preparar lá no post, só para você clicar e pronto, e tá tweetado. Mas se você quiser também aproveitar o tweet para falar alguma coisa sobre o Grok, sobre o livro, sobre o que você quiser, fique à vontade.
Isso. Mas não esquece de seguir o Sextante e o Grok Podcast.
Olá, bem-vindo ao Grok Podcast. Aqui é Carlos Brando.
Aqui é Rafael Rosa.
E aqui, Roberto Irusalim.
Nós estamos de volta no segundo episódio da nossa série sobre a linguagem de programação Lua. E nós trouxemos mais uma vez o Roberto, que é um dos criadores da linguagem, para tirar nossas dúvidas sobre o que é o Lua. No episódio passado, o Roberto contou um pouquinho da história, de como começou e tudo mais. Agora, Roberto, fala um pouquinho da linguagem Lua. Quais são as particularidades da linguagem que você acha que vale a pena ressaltar aqui, para quem não conhece Lua, assim, está interessado talvez aprender?
Tá, bom, a primeira, talvez a coisa mais particular de Lua, mais característica de Lua, é essa coisa de tabelas, né, que são arrays associativos, que em Lua, esses arrays associativos você pode indexar com qualquer valor, não é só com strings. Você pode indexar eles com números também, com strings, com outras tabelas, com funções. E basicamente, ele associa qualquer valor com qualquer valor. E em Lua, basicamente, tudo é feito em cima de tabelas. É a única estrutura que existe. Então, arrays são implementados, na verdade, são tabelas. É, records são implementados com tabelas, isso o JavaScript agora faz também, mas objetos de orientação a objetos também são tabelas, módulos também são tabelas, basicamente tudo em Lua é tabela.
Eu dei uma olhada no Lua, assim, meio. Eu não vou dizer que eu não fiz nada sério em Lua, até porque eu não tive essa necessidade até então, mas os testes, as brincadeiras que eu fiz, tutoriais que eu peguei, etc. Para mim, essa questão das tabelas, na minha cabeça, agora você falou, parece até que bagunçou mais ainda. Para mim, o conceito que eu tenho, por exemplo, que eu trago de outras linguagens, e principalmente do Ruby, que é a linguagem que eu uso mais no dia a dia, para mim as tabelas elas eram uma mistura de. Parecia uma hash table, mas ao mesmo tempo você estava usando ali como um array. Então, é meio complexo esse conceito, né? O que exatamente é uma tabela?
Uma tabela você pode pensar que é uma hash table, só que como chave, você pode usar qualquer valor, e como valor, você pode usar qualquer valor. Então, ela associa valores com valores.
Mas, ao mesmo tempo...
É exatamente um array associativo. Quando você cria a tabela, você pode omitir a chave na sintaxe, está implícito que são os números 1, 2, 3, etc. Você fazer uma lista.
Entendi.
Eu achei muito interessante o conceito de tabelas do Lua, porque é tão simples, é tão elegante e resolve tanta coisa. Assim, eu fiquei passado quando eu vi a primeira vez. Eu falei, nossa, mas isso é muito, muito esperto.
Mas é simples mesmo, assim. Eu achei interessante também o conceito.
Exatamente. E a semântica é só essa mesmo. Você associa um valor com a chave e consulta um valor com aquela coisa. Dá a chave e pega o valor de volta. É só isso. A sintaxe tem um açúcar sintático para essas coisas. Se você fazer uma lista, você não precisa ficar botando 1, 2, 3 como chave. Quando a chave é um identificador, você não precisa botar ele entre aspas. Tem umas, porque na
ele
verdade,
assume
a chave
que ele
é
uma string, né?
Mas você não precisa botar as aspas. Exatamente, então tem todo um açúcar sintático em volta, mas em termos semânticos de significado é meramente uma associação de chaves com valores.
De onde veio a ideia de usar tabelas?
Isso se perdeu um pouco no tempo, mas na época eu estava dando aula de uma coisa chamada VDM, que é Vienna Definition Method, que era um método de especificação formal. E aí, em VDM, eles tinham três estruturas de dados básicas, estruturas mais matemáticas, né? Que eram conjuntos, sequências e tabelas. Ele tinha essa ideia de tabelas. E aí é fácil você ver que você, com sequências, você, com listas, você pode implementar tudo, que é o que Lisp faz. Você, com conjuntos, você pode implementar tudo, que é o que matemática faz, matemática real, né? Não um programa matemático. Né, aquela coisa de fundamentos da matemática, ideia, usar conjuntos para tudo. E com tabelas você pode implementar tudo também. Só que tabelas é o único que permite uma implementação fácil e eficiente dos outros. Exatamente, basta, por exemplo, representar conjuntos, você usa os elementos como índice e pronto, você tem um conjunto de valores. E listas, exatamente, você usa os inteiros como índice, e de 1 a n você tem uma lista representada como uma tabela. Então, daí que surgiu essa ideia de usar a tabela como uma estrutura unificadora para o que a gente precisava.
E isso existe desde a primeira, da versão 0.0.0.0.1, já estava lá.
Isso é a coisa mais essencial de Lua e é uma coisa que está desde a versão 1.0.0.0, que é aquela que eu falei que na semana passada que não tinha nem número. antes de existir numeração de versão. Agora, uma coisa que mudou absurdamente foi a implementação de tabelas. Apesar dela ter mantido essa cara durante toda a história de Lua, na primeira versão, nessa versão 1.0, a gente implementava tabelas como, você tem uma ideia, lista encadeada. Não tinha nem hash, não tinha nada, era uma lista encadeada. Você quando inseria um valor, botava na lista um parzinho. Quando procurava um valor, quando indexava um valor, saía procurando na lista a chave para pegar o valor correspondente.
Interessante.
Era assim, era.
E hoje, como é que funciona a implementação? Coisa mais.
Hoje é uma implementação bem transada, até a gente publicou uns artigos sobre isso, que ela tem uma parte hash e tem uma parte array internamente. Então, normalmente, assim, no uso normal, ela trabalha como uma hash table, um algoritmo de hash bem otimizado. Mas quando você começa a usar ela como array, ela, quando faz os rehash, ela detecta que tem os índices inteiros sendo usados e ela automaticamente aloca internamente um array para representar a parte array. Então, quando você usa uma tabela como uma lista, como um array, internamente isso é representado como um array mesmo em si, não como uma tabela hash. Mas é completamente transparente. Exatamente. Ganha performance, ganha memória, principalmente, né? Você não precisa ficar guardando as chaves, mas é completamente transparente para o programador. Se você criar um array com poucas chaves, ele automaticamente usa uma representação esparsa. Ele fica usando uma hash table para guardar essas poucas chaves. Se você insere mais chaves e faz um array realmente denso, ele automaticamente muda a representação e passa a usar um array internamente.
Legal. Interessante, bem bacana. Uma pergunta, uma outra diferença, né, do Lua em relação a outras linguagens tradicionais, ou pelo menos da maioria delas, é que o Lua usa uma VM baseada em registradores ao invés de stack, né? E daí eu tenho duas perguntas. A primeira é, sempre teve uma VM, ou a VM veio na versão X, e por que vocês escolheram fazer uma linguagem que, pelo menos a maioria das linguagens de script e tal, elas acabam usando o stack e vocês decidiram usar o registrador? Qual que é o lance?
É bom, sempre teve uma VM, exatamente. A primeira implementação de Lua, a simplérrima, ela já foi em cima de VM, que é uma implementação tradicional, bem tradicional para linguagens, exatamente que o principal característica é a simplicidade. Mas no início era uma implementação com stack, que de novo é bastante simples. A gente mudou para VM com registradores por questão de eficiência. Também acabou sendo resultado um pouco de trabalho acadêmico. Isso foi em 2001, 2002 que a gente fez esse trabalho, que a gente estava vendo maneiras de otimizar um pouco a VM, e aí resolveu exprimir. A gente viu que um dos problemas de uma VM com stack é exatamente que tem muita instrução de push-pop. Tudo o tempo todo você tem que botar na stack, tirar da stack, botar na stack, tirar da stack. E aí a gente resolveu experimentar com uma máquina de registradores e teve bastante sucesso e a gente incorporou nas versões regulares. Então, foi realmente uma coisa que, na verdade, com os registradores é mais complicada. O stack é muito mais simples.
Sim.
Mas vale a pena pelo ganho de desempenho.
Aqui onde eu trabalho, a gente tem uma pseudo-linguagem de programação, né? Porque a gente desenvolve para dispositivos embarcados e tal. E a gente estudou muito, assim, olhou muito o código do Lua para poder se basear, etc. Mas a gente acabou desenvolvendo em stack pela questão da simplicidade mesmo, mas sim.
É muito mais simples, né? Realmente. E é por isso que a gente também usava stack no início. Não tem comparação.
Inclusive, eu tenho aqui um diretório aqui na minha máquina que tem uma das primeiras versões do Lua, assim, que eu fui tentar encontrar para exatamente ver como é que começou. Tipo, deixa eu pegar antes de ter, né, muita coisa para ficar mais fácil de eu entender.
Uma outra pergunta que eu tenho, que eu vi, eu achei muito interessante, é que dentro do Lua você tem um conceito de as meta tables, na verdade, o que para nós, para os cubistas, parece muito com metaprogramação, não metaprogramação, parece muito com method missing em algumas coisas, que é a chamada do underscore, underscore call, né? Em Ruby existe o conceito lá de method missing, me pareceu muito similar. Esse negócio também saiu desde a versão 1, já tem esse negócio do MetaTables?
Não, isso foi evoluindo muito aos poucos e começou, desde a versão 2, que foi de 95, tinha uma coisa desse tipo. No início a gente chamava de fallbacks, eram funções globais que eram chamadas quando ocorriam essas situações que as metatables servem hoje em dia. Então, por exemplo, quando você indexava uma tabela e não tinha valor lá dentro, você podia definir uma fallback, que era uma função para ser chamada e fazer alguma coisa para produzir aquele valor, por exemplo. Quando você tentava somar duas tabelas, é uma operação que não é definida, podia definir uma fallback também para fazer isso. Mas no início essas funções eram globais, eram umas funções lá, eu nem me lembro mais como é que era, acho que tinha uma função que setava fallback, tipo set fallback, e aí você instalava uma função global para tratar essas situações. E isso aos poucos foi mudando, foi só em 5.0, que é de 2003, que entrou esse conceito de metatable que a gente usa agora. Botar essas funções dentro de uma tabela e associar cada tabela tem a sua metatabela onde procura essas funções quando ocorre alguma coisa.
Uhum. Uma outra pergunta que eu tenho é que, assim, eu não tive tempo suficiente de brincar, eu só li Lua, eu nunca brinquei com Lua, infelizmente. Mas uma coisa que eu fiquei em dúvida é o seguinte, usando o esquema de tabelas, eu também consigo usar isso para fazer namespacing. Então eu crio lá uma tabela e dentro dela posso criar métodos, por exemplo, para fazer uma espécie de classe, que é uma espécie de orientação, mas eu também conseguiria usar isso para criar namespace. Eu consigo aninhar quantos níveis eu quiser de tabelas, uma dentro da outra? Eu não achei nenhum lugar onde fosse bem explícito isso.
Consegue. Okay. Não tem problema nenhum.
Não tem nenhuma limitação
desse tipo. Nenhuma, porque isso é a coisa mais natural em Lua. Você, inclusive, pode ter um ciclo. Você pode ter a própria tabela dentro dela mesma.
Nossa.
Você pode botar um campo. Porque é tudo por referência, né? Como na maioria das linguagens. Então, você pode ter um campo dela que referencia ela mesma. Você cria uma tabela A, faz A.x igual a A. Aí, o A.A igual a A, para ficar mais confuso. Né? E aí, agora. A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A. tabela original. No campo, na chave A, está associada com ela mesma. Aí você pega ela de novo, quando pega a chave A, está associada com ela mesma e assim por diante.
Uhum. Uma pessoa... Um dos nossos seguidores no Twitter, ele perguntou, ele pediu pra gente perguntar, na verdade foi o deixa eu ver aqui qual o nome que é. Um dos seguidores, ele pediu pra gente perguntar assim, mas como é que funciona, qual o parentesco, né, vamos chamar assim, do Lua em relação ao JavaScript e tal. Mas no fundo, como o Lua precede o JavaScript, né, pelo menos há alguns anos, então deve ser o inverso, né, o JavaScript deve ter copiado ou se inspirado em coisas do Lua para fazer algumas coisas. Vocês têm alguma ideia se tem algum parentesco?
Eu acho que, assim, apesar de ter muita coisa muito parecida, eu acho que o parentesco é bem pequeno. Uhum. Eu acho que foi realmente meio coincidência. Realmente, Lua precede JavaScript, mas eu acho que eles também não copiaram muita coisa de Lua, não. Até porque na época que não precede tanto assim, uhum. e Lua não era tão internacionalmente conhecido quando o JavaScript começou. Uhum. Eu sei que mais recentemente, Lua teve uma influência bem maior em JavaScript, até na implementação. Uhum. Antes deles passarem para JIT, por exemplo, eles começaram a usar máquinas de registradores também, eles chegaram a considerar o esquema de corrotinas em JavaScript, acabaram não adotando, mas eu sei que eles estudaram bastante o esquema de corrotinas de Lua, uhum. mas no início essas coisas básicas, tipo essa sintaxe para recordes, essa ideia de tudo é tabela, que JavaScript não é bem assim, mas uhum. é um pouco nessa direção também, eu acho que é desenvolvimento paralelo mesmo.
Eu tive uma péssima experiência com namespaces dentro de JavaScript, assim, justamente porque eu assumi que ele era tão esperto quanto o Lua, né? E me dei mal.
Uma pessoa já descreveu o Lua como sendo JavaScript done right, né?
É, não posso discordar muito, que eu tenho meus problemas com JavaScript. É legal, mas tem seus problemas.
Mas eu acho que é verdade, mas eu acho até que tem razões óbvias para isso, né? Eu acho que o JavaScript, o próprio autor, reconhece que eles fizeram numa correria, e JavaScript nunca teve a chance que Lua teve de corrigir seus erros, né?
Uhum.
Porque JavaScript foi um sucesso rápido e é um tipo de uso que é muito difícil você mudar em coisas incompatíveis, né? Porque tudo distribuído, você usa aqui, usa no site lá, usa no browser. Lua, o tipo de uso de Lua, sempre foi muito mais local.
Uhum.
Lua nunca foi muito famoso em web. Então, esses usos locais, tem jogo até hoje que usa Lua 3.0. A gente está em 5.2, o cara está usando lá o 3.0, está feliz da vida, não tem a menor necessidade de trocar a VM que ele está usando lá no jogo dele. Então, o tipo de uso de Lua torna muito mais fácil a gente ter mudanças incompatíveis.
Você falou aí de...
Então, que tornou muito mais fácil a gente corrigir a linguagem, digamos, ao longo do tempo.
Você falou aí do caso de uso de Lua em web. Existe uso de Lua para web? Assim, eu desconheço. Existe?
Existe, mas realmente não é grande.
Uhum.
Existe. A gente foi atropelado por PHP. A gente, em 97, 98, a gente tinha o CGI Lua, tá? Era até razoavelmente usado no Brasil, tinha vários sites começando com CGI Lua, mas a gente não desenvolveu, não investiu muito em bibliotecas e tal, e foi completamente atropelado por PHP. Aí hoje em dia não existe muita coisa, mas de vez em quando você ainda acha um site ou outro rodando Lua.
Ok, interessante. Acho que a gente ainda tem mais um monte de perguntas para você, Roberto, não foge. Então, semana que vem a gente volta para continuar a conversa. Ainda tem mais um monte de perguntinhas aqui que a gente quer fazer e você não vai escapar de responder. Então, é isso aí, pessoal. Até semana que vem. Calma. Até mais.
Até.
Até logo. Grogpodcast.com